Senhor, nós invocamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente. Pedimos que o Senhor nos ensine. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para nós evitarmos as polêmicas, evitarmos as discussões, coisas que não edificam, coisas que não ajudam em nada, muito pelo contrário, nos causa tristeza. E diante de uma situação de calamidade, diante de uma situação onde nos falta uma orientação segura, Jesus, nós pedimos em nome do Senhor que o Senhor possa guiar pela fé, dirigir pela fé a todos os que pertencem à sua igreja, a todos que se relacionam com o seu povo, que façam, Deus, uso da melhor forma possível, que seja um copo d'água, que seja, Senhor Deus, apenas um copo d'água, mas que seja, Deus, para nos ajudar. Embora não haja nenhuma orientação segura que diz respeito à prevenção dessa enfermidade, nós cremos, meu Deus, que o Senhor é que nos guia, é que nos dirige e que nos ensina. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a todos, até mesmo aqueles que nada tomam, aqueles, ó Deus, que entende que não se deve fazer nada, mas que o Senhor tenha misericórdia também dessas pessoas. Mas eu continuo dizendo, Pai, quem sabe, se nós fizermos uso da nossa fé, o Senhor nos guardará. O Senhor acampará os teus anjos ao nosso redor e nos livrará, as nossas famílias, os nossos entes queridos, né? Pessoas, muitas delas, Deus, que não estão conosco, que não congregam conosco, mas que nós podemos ajudar, crendo que o Senhor não faz acepção de pessoas, e se o bem é feito, meu Deus, é obra do Espírito do Senhor que está em nós. Nos ensina, nos orienta, tem misericórdia, tira dos lugares, tira, Senhor Deus, das UTIs, dos hospitais, Deus, aqueles que nós orarmos por eles, aqueles que nós pedirmos por eles, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, atende a nossa oração, atende o clamor do seu povo, as famílias. É muito angustiante, é muito doído, é muito triste, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Escuta, eu te peço, Pai, a oração, o clamor. Eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos em todo esse país, e às vezes até mesmo fora, têm sofrido, têm, ó Deus, passado dias extremamente difíceis, com seus em hospitais, em UTIs. Por isso, Pai Santo, Deus de misericórdia, atende as nossas orações, socorre essas pessoas, alivia, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Chega, chega, Senhor Deus. Chega, Deus de morte. Chega, Senhor Deus, tem misericórdia. Mesmo que a vontade do Senhor seja feita, o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de muita bondade, Pai. É um Deus de muito amor. Faz conforme a Tua vontade, nós te pedimos. Amém. Amém.
Por tantas vezes tenho que andar em meus próprios caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir, meu Jesus querido. E quando o homem por si mesmo fala, eu simplesmente,
amém,
se cala. Não é por força, nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por tantas vezes tenho quisto andar em meus próprios caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir, meu Jesus querido. E quando o homem por si mesmo fala, Deus simplesmente se cala. Não é por força, nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Onde você está, eu perdi o teu olhar. Não posso te perder, o que será de mim? Fala comigo, preciso tanto do seu carinho, meu amado, meu querido Jesus. Onde você está, eu perdi o teu olhar. Não posso te perder, o que será de mim? Fala comigo, preciso tanto do seu carinho, meu amado. querido Jesus, meu amado, meu querido Jesus.
Amém. Esses dias a Milce me falou assim, ela não gosta muito que eu faça referência a ela aqui não, mas esse dia ela me falou assim, você tem mania de pregar às vezes em cima daquilo que foi cantado. Você não tem, prega aquilo que você tem que pregar, você não fica pregando em cima daquilo que foi cantado, não, né? Mas não é providência de Deus. É providência de Deus. O que a gente vai pregar, né, inclusive o pessoal de Fortaleza ficou, né, ela ficou, foi ver, falando o quanto eles ficaram assim, impressionados com o que cantava estava sendo pregado. Há muito tempo que nós estamos buscando isso. Lembra da gente falar, não escolhe a música pela carne. Escolhe, deixa acontecer de acordo com o Espírito de Deus. E aí, a palavra, ela vem e encaixa no que foi cantado. A gente já vem com a palavra. A gente já vem com ela. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que inspira a palavra, inspira também a música. O dia que não tiver coincidindo, alguma coisa está errada. Ou lá, ou aqui. Mas o correto é a palavra coincidir com a música. Amém? É o mesmo evangelho sendo pregado, o mesmo evangelho sendo cantado. Se vocês observarem bem a música, vocês entendem melhor a palavra. Amém? O que nós vamos falar? É pela fé, é pelo Espírito, né? É pela fé, é pelo Espírito. Não é pela lei. Você precisa, tá, na música, falar, fala comigo, Senhor. Preciso tanto do teu Espírito, do teu olhar. Preciso do Senhor. Fala comigo, Senhor. Mas como é que Deus vai falar com a pessoa se a pessoa não quer falar com Ele? Como que Deus vai falar comigo se eu não quero falar com Deus? Mas se eu quero falar com Deus, Deus está pronto para me ouvir. Amém? Então, a oração, a comunhão com Deus é fundamental, é imprescindível. A comunhão com Deus, andar com Deus, dar ouvido a Deus, ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito. Por exemplo, se eu hoje meditei sobre essa questão, eu tenho certeza que os irmãos na música também tiveram, não foi à toa que escolheram, ou então que vieram à mente, uma música dessa natureza. Amém? Coloca aí, por favor. Vou mostrar uma coisa. Demora? Demora assim? Enquanto não aparece lá, Atos capítulo 2, versículo 42. De sorte que foram Atos 2, 41.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas.
Então, não tinha nada escrito. Não tinha nada escrito, não tinha Bíblia. Não tinha nada escrito, não tinha Bíblia. Ou tinha? Não. Né? E 3 mil, quase 3 mil pessoas deram ouvido à palavra. E não tinha Bíblia. E não tinha nada escrito. Então, foi única e exclusivamente pela fé. Eles acreditaram no que estava sendo falado. Eles creram no que Pedro estava falando. De sorte, que foram batizados os que de bom grado, que às vezes você não escuta. O problema é esse. Então, por que que você não faz as coisas que você escuta? É porque você não ouviu aquilo e de bom grado, ou seja, você não recebeu. Eles estavam tão ansiosos, tão sedentos pela palavra, que Pedro não falou diferente do que nós falamos aqui. Só que eles deram ouvido e fizeram. Então, quando Eliseu ou Elias que foi falar com Naamã, pois alguém cobre isso aí para mim. Tem hora que eu falo Eliseu, tem hora que eu falo Elias. Aí, quando foi lá falar com Naamã, não levou nada escrito, gente. Não levou nada escrito. Nada. E outra coisa, nunca ninguém tinha feito isso. Nunca ninguém tinha entrado no rio 7 vezes. Por causa de uma palavra. Então, o que que o profeta levou? Uma palavra. Olha, eu estava orando e Deus falou comigo assim. Eu entendi que Deus falou comigo. Vai lá. E a prova da verdade é que chegou lá e encontrou realmente o homem, né? E o homem estava doente? Estava doente. Naamã não era uma pessoa que estava todo dia com eles. E aí Naamã acreditou no que o profeta falou e entrou na água 7 vezes. Pronto. Né? E ficou curado da lepra. Acreditar. Quando você crê, o que que acontece? Você faz. Quando você não acredita, significa que você não. Quando você não faz, não pratica, é porque você não acreditou. Eu crie, por isso eu fiz. Eu crie, por isso eu falo. Então, muitos aqui, dos que estão aqui, dos que estão nos ouvindo, muitos não fazem o que eles ouvem. Por que não fazem? Por que que não faz? Não acredito. Amém? Então, a diferença do evangelho, e o que eu quero falar, o que eu quero falar hoje, agora, é exatamente sobre isso. O evangelho, a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo, a doutrina que revolucionou o mundo, que ela tem como fundamento principal a fé. Sem a fé é impossível. Amém? O evangelho é fundamentalmente dependendo, ele é fundamentalmente edificado, construído, criado em cima dessa palavra pequenininha que chama fé. É preciso que creia, meus irmãos, é preciso crer, porque você só vai fazer se você crer. Amém? Não havendo fé, você simplesmente não vai fazer. Você vai ficar sempre adiando a coisa, querendo uma coisa mais concreta, querendo ver, querendo pegar, porque você não acredita. Então ali, quando a gente está vendo lá, por tantas vezes tenho quisto. O que é quisto? Hã? É, quisto não é aquele negócio que tem um, né? Quisto na mão, né? Por tantas vezes eu tenho desejado, né? Porque da música precisa colocar ali um trem meio difícil até, mas é isso. Por tantas vezes eu tenho desejado, muitas vezes eu tenho desejado, andar em meus próprios caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir. Então, se eu ouvir Jesus Cristo, eu não vou andar pelos meus próprios caminhos, eu vou andar pela fé nele. Porque se eu acredito nele, eu vou realmente segui-lo. Mas eu não posso ver Jesus. Né? Eu não sonho, eu não tenho visão. Eu nunca vi Deus. Então por que que eu falo aqui da forma como eu falo? É única e exclusivamente pela fé. Amém? É pela fé. Agora, Deus dá testemunho do que eu falo. A prova, então, que a minha fé está dando resultado, porque Deus tem dado testemunho da minha fé. Muita, mas é muita, muita testemunha mesmo. Né? Então, por que eu vou andar em meus próprios caminhos? Por que, se eu acredito em Jesus Cristo, por que que eu vou fazer então de acordo com a minha cabeça, se eu acredito na providência de Deus, se eu acredito que Jesus Cristo é Deus e não tem ninguém melhor para me orientar do que Deus? Não tem ninguém melhor para me ajudar do que Deus. Mas eu preciso da fé. Eu preciso acreditar. Tem uma palavra que diz assim: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então é isso. Se você acreditar, você vai fazer. Se você não acreditar, você não vai fazer. Então, pede a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso acreditar. Então, o Evangelho é a doutrina de Cristo, é o pensamento de Cristo. Não é uma lei. Não é uma lei. Se você for procurar relacionar, fazer uma relação do Evangelho, das coisas que o Evangelho, criar uma lei, não funciona. Se você pegar o Evangelho e for procurar no Evangelho as coisas para você criar um catecismo, criar uma regra, outras igrejas no passado tentaram fazer isso. Criaram a doutrina da igreja. Não funcionou. Não funcionou. O que importa é a doutrina de Cristo, que é o Evangelho. E o Evangelho, não, ele é, todos os dias tem uma coisa nova. Toda hora tem uma coisa nova. É pela fé, né? Todo dia, toda hora surge uma coisa que você tem que resolver. Toda hora, todo momento, surgem coisas novas. Por exemplo, você vai fazer um... Nós temos tido aí casamento, noivado, etc. tal. E às vezes tem deixado irmãs, principalmente as irmãs, as noivas, às vezes assim, fica doente, porque elas querem resolver a coisa de uma forma legal, quer resolver um negócio tal, pela carne, pela força, e não acredita, não confia. Fé precisa confiar. Os que confiam no Senhor é como um monte que não se abala. Os que acreditam, então a prova da nossa fé, Deus prova, é a nossa fé, não é? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Isso aí, o que é isso? Fé, meu irmão. Entrega os seus caminhos, espera em Deus, não é assim? Então, todos os dias, você está aprendendo a acreditar. Todos os dias você está aprendendo a andar com Deus, a viver com Deus. Tem coisas novas, tem coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Não é não? Aqui fala sobre casamento, aqui fala sobre negócios, aqui fala sobre trabalho, né? Mas as coisas que foram escritas aqui foram escritas 60 anos depois de Cristo. E o que Jesus falou? Ele não falou, falou o que estava no coração dele, falou o que estava na mente dele. Os discípulos ouviram Jesus? Ouviram. E falaram o quê? O quê? Tanto é que João fala uma coisa, Mateus fala outra coisa, Marcos fala outra coisa, Lucas fala outra coisa, mas elas se encaixam. Mas um viu daqui, o outro viu dessa forma, o outro viu dessa forma. Todo mundo tentou falar alguma coisa sobre o que Jesus Cristo tinha falado. Amém? Você não gostaria de conversar com Jesus Cristo? Você não gostaria de ouvir de Jesus Cristo? De perguntar para ele o que que você deve fazer hoje, hoje? Você não gostaria? E por que que não pergunta? Por que que não pergunta? Você não gostaria de perguntar para Jesus Cristo hoje? Conversar com Jesus Cristo hoje? As pessoas que estão nos ouvindo aí, né? Vocês estão aqui presentes, mas tem muitos nos ouvindo, vivendo. Vocês que estão aí sentados, estão passando por problemas. Você não gostaria de falar com Jesus? De perguntar para Jesus alguma coisa? E por que não fala? Por que não pergunta? Eu posso responder ou você vai responder? Hã? Não entendi. Dá lá para mim. Por que não pergunta, por que não fala?
A gente não acredita que ele vai responder.
Não acredita. Faltou?
Fé.
Fé. Então, às vezes, você prefere falar com um irmão. Você prefere falar com um irmão. Aí você liga para o irmão. Tá? E você... Porque aí você vai escutar alguma coisa. Aí você prefere, às vezes, ler a Bíblia. É a hora menos indicada para ler a Bíblia. Naquela hora ali de tormento, naquela hora ali de tribulação. Muitos querem ler a Bíblia nessa hora. Não é hora para ler a Bíblia. Eu quero ver o que Deus está falando. Aí pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega ali, tal, etc. Não é a hora. Essa aí é a hora de você falar com Deus. Você falar com Deus. É a hora de você falar com Deus diretamente. Senhor. Aí ele responde. Aí ele te responde. Concorda? Então, o Evangelho é o fundamento da igreja. O Evangelho, o que é o Evangelho? A doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? Viver pela fé. Viver pela fé. É a fé que muda a vida da gente. É a fé que muda a vida da pessoa. Quando você vê alguns irmãos que tiveram no nosso meio e saíram, outros irmãos que ainda estão no nosso meio, que entra e sai, passa ano e a pessoa não muda, não tem mudança na vida dele. O que está faltando? Fé. A fé é que muda a vida da pessoa. Quando você vê uma pessoa sendo lavada, regenerada, transformada, ela vai sendo lavada, regenerada, transformada rapidamente. Ela vai mudando rapidamente. Há uma mudança, sabe, evidente na vida da pessoa. Muitos começam bem, dá os primeiros passos, mas logo, em vez de continuar vivendo pela fé, aí começa a querer saber onde está escrito, começa a querer perguntar para os outros, e aí ele começa a esfriar, começa a perder a fé, começa a colocar a confiança num ou no outro, achar que um tem razão, que o outro não tem razão, achar que aquele lá está mais certo, aquele outro está menos certo, e assim você vai criando uma confusão enorme na sua cabeça. Amém? Faz conforme a tua fé. Alguém chega para Jesus e pergunta para ele: Senhor, não sei o que, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo? E a resposta dele: faça conforme a sua fé. Não adianta você fazer pela fé dos outros. Faz conforme a sua fé. Amém? É pela fé. Então nós estamos falando. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil pessoas. E as pessoas que se juntaram aos apóstolos perseveravam na doutrina. Perseveravam na doutrina. Perseveravam na vida pela fé. Perseveravam em fazer as coisas pela fé. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Engraçado. O temor, ele estava dentro das pessoas. Em toda a alma havia temor. Imagina você ver 3 mil pessoas temendo a Deus. O princípio da sabedoria é o temor. Pessoas que respeitavam uns aos outros. Pessoas que ouviram que devia amar. E começaram a amar. E começaram a fazer. E começaram a ter as coisas em comum. Começaram a repartir as coisas que eles tinham. Começaram a viver uma vida em comunidade. Não estava escrito em lugar nenhum. Eles acreditaram. E durante uns 50 anos, a igreja cresceu. A igreja evoluiu de tal forma que não tinha nada escrito. Não tinha nada escrito. O que que tinha? Um povo que acreditavam na presença de Deus no meio deles. Consultavam a Deus. Falavam com Deus. Aí, aqueles homens que estavam ali, que deram realmente as suas vidas, morreram. E foi entrando no meio, aí começou a surgir as coisas escritas. Opinião de um, opinião de outro, opinião de um, opinião de outro, etc. Amém? Ainda bem que algumas foram recolhidas e foi criadas as escrituras sagradas. Mas está aqui, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses. Imagina quantas cartas Paulo não deve ter escrito. Nós temos uma carta de Paulo aos Romanos. Será que ele escreveu só uma? Eu gostaria de ler todas as cartas dele. Porque naquele tempo era muito difícil o relacionamento. Tem a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Será que foram só duas? Eu acredito que tenha tido. E eu gostaria de muitas. Mas houve muitas outras pessoas com conversas. E aí, o que que foi desaparecendo? O que que foi acabando? Hã? A fé. E hoje nós lutamos para preservar um pouco essa fé. A doutrina dos apóstolos, o Evangelho de Jesus Cristo, tem como fundamento principal a fé. A fé é que te leva a Deus. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Converta. Eu sei que eu não posso te ouvir, mas se o Senhor quiser falar, eu posso até te ouvir. Se a minha fé for muito, eu escuto a voz de Deus. Se a minha fé for muito, eu posso pegar em Deus. Amém? Amém? Jesus falou, se você crer, você vai dizer para esse monte, esse copo d'água, sai daqui e vem para cá. O copo vai fazer isso. O monte vai sair daqui e se plantar ali. Então, meu irmão, não tem limite a fé. O que que Jesus tinha? Tinha uma lei lá na sinagoga e ele, todo sábado, ele estava ali. Foi criado nessa lei. Mas o que que Jesus implantou diferente de tudo? A fé. O que que Jesus criou que não existia? A fé. Amém? Ele mostrou que cada pessoa precisava ter o seu relacionamento com Deus. Cada pessoa precisava ter o seu relacionamento com Deus. Como ele tinha. Falou, Pai, eu sei que tudo que eu peço o Senhor vai fazer para mim. Eu não precisava nem pedir. Mas eu vou pedir para que essas pessoas que estão aqui perto entendam que se pedir, o Senhor faz. Tudo que você pedir a Deus com fé, você recebe. Tudo. Deus proverá. Deus proverá. Amém, gente? Então, era isso que a gente queria falar. E quando o homem por si mesmo fala, Deus simplesmente se cala. Você mesmo tomou a providência, você quer que seja do seu jeito. Então, Deus, então, ele é muito educado. Ele é muito educado. Eu resolvo fazer do meu jeito. Mas quando eu vivo pela fé, é diferente. Amém? Mas não tem uma regra, meus irmãos. Não tem uma regra. Não tem. O que tem é fé. É fé. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, né? Eu vou repetir versículos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu não sei que caminho que é. O Senhor é que vai ensinar. O caminho que eu vou andar talvez seja diferente do caminho que os outros andam. Senhor, dirija o meu coração. O meu coração não é igual ao seu coração. O meu coração, ele é... A minha impressão digital não é igual à sua. O meu coração não deve ser igual ao seu. Deve ter diferença. Amém? O meu coração tem uma arritmiazinha. O seu também não tem. Nem queira ter. Né? Mas, Senhor, dirijo o meu. E se você quiser, ele vai dirigir o seu também. Ponha luz nas minhas trevas. As minhas trevas, eu tenho certeza que não são flores de cheirar, não. as minhas trevas, a minha, meu pecado, a minha, e eu preciso que Deus ponha luz nas minhas trevas. Amém? Aí eu vou dizer, o Senhor é a minha salvação, Jesus. O Senhor é a minha salvação. O Senhor não imagina a minha vida, que porcaria não seria se não fosse o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem sido, vai ser sempre a minha salvação. O Senhor foi a minha salvação. O Senhor foi, é e será sempre a minha salvação. Oh, mas como o Senhor foi bom para mim, Jesus. Como eu me sinto bem vivendo assim, usando a minha fé, Senhor. Amém? Só que a oração, a sua deve ser mais bonita. Amém? Mais recheada de palavras. Esse é o Evangelho. Aí até nós esse, orando ontem aqui, foi o que Deus nos falava. Nós precisamos realmente entender um pouco mais do Evangelho. O Evangelho, ele vai ensinar você a viver pela fé. Ele ensina você a viver pela fé. Então, quando ele diz para você assim, em Gálatas, por exemplo, Gálatas todinho, se você ler, vai falar muita coisa. Mas aqui tem uma coisa aqui no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 15.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma.
Repete.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma.
Então, quem anda pela fé, ele não está preocupado com circuncisão, incircuncisão, que não sei o quê, denominação. Quem anda pela fé, Paulo fala, nem circuncisão, nem incircuncisão. O que importa é ser uma nova criatura. O que que mudou a minha vida? O que que fez de mim um novo homem? O que que mudou a minha vida? Foi exatamente dia a dia, Tony, dia após dia, seguindo os passos, andando no caminho que o Senhor tem me ensinado a andar. Mudou a minha vida. Não foi a circuncisão e nem a incircuncisão. Não foi denominação, não foi religião, não foi nada. O que mudou a minha vida foi a fé. Amém? Então, Paulo tinha razão. Tem razão? Está escrito aqui. Nem circuncisão, nem incircuncisão. E sim, ser uma nova criatura. Amém? No versículo 9 desse mesmo capítulo.
E não nos cansemos de fazer bem.
Então, o que ele mencionou? O que ele falou para mim? E eu acreditei e tenho me esforçado muito desde quando eu entendi, desde quando eu li isso aqui primeira vez, eu entendi, eu não posso fazer o mal, Eu só posso fazer o bem. Pronto. Quantas vezes Jesus se defendeu dos religiosos, dizendo para eles: eu fiz o bem ou fiz o mal? O senhor fez o bem. E daí? Então, quem faz o bem não fez o mal. Se você fez o bem, eu ponho diante de você o bem e o mal. Eu fiz o bem. De que lado que eu estou? Eu estou diante de você. Você mesmo me disse: eu estou fazendo o bem, eu estou fazendo o mal. Se você entender que eu estou fazendo o mal, então me diz qual foi o mal que eu fiz. Foi isso que Jesus fez. Evangelho, doutrina de Cristo, jeito de Jesus viver. Evangelho, doutrina de Cristo, foi o modo pelo qual ele achou para viver e agradar a Deus. E agradou. Se você acha que tem outra doutrina diferente que possa agradar a Deus, siga. Vá fazer. Não perca tempo. Amém? Eu, em minha casa, como diz Josué. Amém? Se a minha casa acreditar em mim, se os meus filhos acreditarem em mim, se a minha casa entender que a minha vida mudou, e o que mudou a minha vida foi a minha fé no Evangelho, na doutrina de Cristo. E assim por diante. Amém? E assim por diante. Amém? Vivamos por fé. A fé. Em 1 João tem um versículo, nós já estamos acabando, nós não vamos lá não. Mas eu só quero dizer o seguinte, depois você pode lá olhar. A fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Qual foi? A fé de Cristo. Cristo não tinha nada escrito. O que que ele tinha? Fé. Fé em Deus. Ele conversava com Deus. Ele falava com Deus. Amém? Ele tinha uma fé fantástica. 1 João, depois você pode achar lá. A fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. A fé de Cristo. E nós seguimos os passos de Cristo para obtermos a mesma fé. Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Então, realmente, tem razão aqui, ó. E quando o homem por si mesmo fala, Deus simplesmente se cala, não é por força nem por violência, mas é pela fé, pelo Espírito. Não é pela letra, é pelo Espírito. Eu crio, eu creio. Eu vou tentar. Eu vou crer, eu vou fazer. E Deus proverá. O Abraão passou a mão no menino, no monte na lenha, né? Que mais? No cutelo. E o menino perguntou: uai, pai, e o cordeiro? Não tem não, meu filho. Hoje não vai ter cordeiro, não. Só se Deus prover. Deus proverá um cordeiro para nós. Vamos embora. O menino não estava sabendo que o cordeiro, que o sacrifício era ele. Um pai precisava, para poder fazer isso. Você já pensou se fosse? Nós vamos ligar para Deus e o mundo antes de subir. Não é não? Nós vamos ligar para Deus e o mundo. Abraão pegou e subiu e falou para o menino: meu filho, agora, muita gente não acredita que isso foi verdade. Eu creio. Eu creio que Naamã enfiou no rei 7 vezes. Eu acredito que Jesus curou o cego passando um lodo lá no olho dele. Você vai pegar lodo e passar no olho do outro, dá, arrumar uma infecção, né? Mas Jesus pegou o lodo e passou. Agora, se você tiver fé, você vai fazer a mesma coisa. Amém? Agora você vê como é que são as coisas, né? Imagina você pegar da terra, lodo na terra, passar no olho do outro. Está me dando aqui, ó. Naamã, é 2 Reis 5, capítulo 5, versículo 10. 2 Reis, se vocês depois quiserem ver. E a fé que vence o mundo é 1 João 5, 5. 5, 5. Amém. Amém. Deus falou conosco. Não vou pedir consideração de ninguém, porque o tempo passou. Mas eu tenho certeza que Deus falou conosco. Amém? Isso é pela fé. E Deus vai dar testemunho, Ele vai provar. Para muitos aqui, Ele vai provar que foi, falou. Porque Deus confirma o que a gente fala. Sabia disso? Deus confirma a palavra quando o mensageiro é dele. Deus vai dar testemunho do que nós estamos falando. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, aumenta as nossas orações. Se nós não falarmos com Deus, se nós não invocarmos o Senhor, como nós vamos, Deus, obter do Senhor uma palavra? Fala conosco, Jesus. Ensina a sua igreja, Senhor. Ensina, Senhor, o seu povo. Quantos não estão neste momento necessitados, carentes de Deus? Quanto não gostariam, Jesus, de ter os teus olhos, Senhor, sobre ele? Quanto não gostariam, Senhor, neste momento, de olhar para os teus olhos, Jesus. Para os teus olhos, Jesus. E ver dentro de ti a misericórdia de Deus. O olhar curativo. O olhar libertador, o olhar, Jesus, cheio de misericórdia, cheio de bondade, Quanto não gostaríamos, meu Pai, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença. Quanto não gostaríamos, meu Deus, como eu, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua mão tocando em mim. Mas enquanto eu viver, enquanto houver em mim sopro de vida, permita que eu creia, permita, Senhor Deus, que eu confie no Senhor. É muito difícil, Pai, é muito difícil acreditar sem ver, acreditar, Senhor Deus, sem tocar com as nossas mãos. Enfim, a fé que o Senhor nos ensinou é a maior prova da existência de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Visita. Visita, Senhor Deus, cada um na sua oração, na sua fala com Deus. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Ajuda-me, Senhor Jesus, Deus meu. Oh, como vou recuperar o tempo que perdi e como consertar os erros que eu cometi. Pedi assim a direção da minha vida. Te peço, não me deixes mais, ó Pai, aqui sozinho. Eu tenho só a Ti, preciso só de Ti, Jesus.
Ajuda-me, Senhor Jesus, Deus meu.
Ajuda-me, Senhor Jesus, Deus meu. Oh, como vou recuperar o tempo que perdi e como consertar os erros que eu cometi. Pedi assim a direção da minha vida. Te peço, não me deixes mais, ó Pai, aqui sozinho. Eu tenho só a Ti, preciso só de Ti, Jesus. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma à beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Tu és o meu socorro,
Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se beira de um abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Dobrar os meus joelhos em silêncio e esperar. Erguer pra ti os olhos, o melhor é confiar. Não vês os meus pecados, vês um pobre a suplicar. Feliz quem só em Cristo seu consolo procurar. A graça infinita que liberta ao que clamar. Tristeza e angústias não resistem ao teu falar. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma à beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus por essa fé que a nossa igreja, o nosso povo, o povo de Deus, vive pela fé. Não podemos dar nenhuma segurança, não podemos garantir sequer que vamos ainda continuar vivos. Mas eu fico feliz pela fé que a gente tem experimentado em nossos dias. Amém? Que Deus nos abençoe e dê muita fé para você. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão espiritualmente. Amém?